Primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma definição clara de onde você quer chegar. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara, vai tender a ser mais duvidosa, vai tender a tender ao zero ao invés do 10. Vamos dar um exemplo? No meu caso, se fosse vender mais, né, eu prometo vender mais. Aí a pessoa vende mais um real. Será que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais um real ou dois reais vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não.
São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa. O 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você fazer o seu primeiro 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o gatilho mental da prova, a importância de provar por A e mais B que o seu produto funciona. Então, antes, eu imagino que você já saiba a primeira pergunta. Vamos explicar para o pessoal o que é esse gatilho mental da prova, Érico.
Vamos lá. As pessoas esquecem de que quando você mostra fatos, não histórias, existem fatos e interpretações, né? Histórias. Quando você mostra fato que alguma coisa aconteceu e que é possível, você torna aquela história mais crível, mais acreditável, mais persuasível. Pensa muito bem num julgamento, né? Tem um juiz, tem uma parte promotora e uma parte da defesa. E elas têm que provar, elas têm que persuadir aquele juiz ou aquele corpo de jurados que ou o cara é culpado ou o cara é inocente, dependendo de qual área você está. Como é que isso é feito? Apresentando fatos, apresentando evidência. Quanto mais fatos, quanto mais evidências você faz, você tem mais chance de transparecer que aquela sua história, que aquela sua tese é verdade. Logo, a condenação de uma pessoa, a absolvição, tem muito a ver com fato. Dito tudo isso, fatos e provas não são digitais, não são ou existe ou não existe. Elas têm intensidade, não são binárias, né? Ou existe ou não existe. Elas têm intensidade, assim como todos os gatilhos mentais que a gente apresenta aqui. Elas têm intensidades, têm provas mais críveis, mais irrefutáveis do que outras. Por exemplo, um DNA do assassino na arma que foi usada para matar, né, o sangue dele, isso prova que ele estava em posse, estava em contato, prova que estava em contato com essa arma. Não necessariamente prova que matou, porque pode ter acontecido alguma coisa, mas enfim, é uma prova forte que ele esteve ali. Dito tudo isso, se não existe tal prova, testemunhos, na época que não existia DNA, né, análise de DNA, testemunhos eram provas também. E também a coletividade, a quantidade de testemunhos também são provas. E o que eu quero dizer é o seguinte: não existe uma prova que seja irrefutável bastante. Sempre existe intensidade. Existem provas muito intensas e provas menos intensas. E então, você provar é importante, mas você cada vez mais aumentar a intensidade dessas provas vai fazer com que o seu lançamento, seu projeto, seu 6 em 7 venha mais rápido.
Entendi. E, cara, nesse exemplo que você deu do juiz, por exemplo, eu imagino que é um exemplo muito perto da realidade do pessoal. O pessoal provavelmente já viu filme de crime, aí você tá com uma coisa, é o DNA, outra coisa é um vídeo, por exemplo, mostrando, e aí é fácil do pessoal entender essa intensidade. Mas quando a gente fala no nosso mundo aqui, no mundo do 6 em 7, no mundo de uma pessoa que tá preparando o lançamento dela ali, como é que essa intensidade se traduz na prova de alguém que está querendo vender um produto digital? Essa é a minha pergunta.
Total. A primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma definição clara. Olha só. Uma definição clara de rumo. De onde você quer chegar. A definição clara de rumo determina a prova. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara, vai tender a ser mais duvidosa, vai tender a tender ao zero ao invés do 10 em intensidade, uma nota. Vamos dar um exemplo? No meu caso, se fosse vender mais, né, eu prometo vender mais, aí a pessoa vende mais um real, será que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais um real ou dois reais vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não. Porque apesar de literalmente, ipsiliteris, ser vender mais, talvez quando a pessoa escutava vender mais no início, ela esperava outra coisa. E para algumas pessoas, 100 mil reais é muito. Para outras é pouco. Acredite ou não, depende de quanto dinheiro você tem. Para você, mil reais já foi muito, pode ser que mil reais seja pouco, dependendo de que estágio na sua vida você está. Então, uma ROMA, uma definição de uma expectativa que não é específica, tende a gerar provas também não específicas, que tende a gerar, quanto menos específica é uma prova, já falei, menos intensa ela é, menos credibilidade ela tem. Não quer dizer que não tenha credibilidade, mas é menos. Então, o primeiro passo para você colher uma prova é você definir uma prova. Ao definir uma ROMA específica, isso é, no meu caso, 6 em 7, super específico, ou o cara fez ou não fez, é que nem gravidez. Ou ela tá grávida, ou ela não tá grávida. Não tem mulher meio grávida. É uma prova ideal. Então, o fato de eu ter definido isso faz com que quando os meus alunos mandem e falem, cheguei ao 6 em 7, eles podem falar, cheguei ao 6 em 7, que isso é a palavra deles, né, tá falando chegou. Eles podem adicionar próprias provas naquela prova que ele está dando, no testemunho dele. Cheguei aos 6 em 7, esse é o print do Hotmart. E muitos fazem, eu colo muitos prints. E é uma prova. Quer dizer que é uma prova irrefutável? Não, alguém pode pensar que eu estou fazendo Photoshop. Né? E aí, então assim, tem sempre... Ah, beleza, então a pessoa vai ter que investigar mais, conversar com o cara. De repente entrar no Instagram dele, tentar... É, verificar a coerência de discurso. Ah, fiz um 6 em 7 em, sei lá, desenvolvimento pessoal. Será que o Instagram dele tem seguidores, tem audiência? Ele fala disso? Então, assim, tem outras várias maneiras de você acessar a prova. E você acessar a veracidade da prova. Né? E nunca, você nunca vai ter certeza absoluta e plena. Isso é impossível. Eu acho que é impossível. Até porque tem várias pessoas que já foram condenados e condenados erroneamente. Porque fizeram uma suposição errada. Então, as provas foram suficientes para a condenação, mas ele era inocente. Inclusive, com os exames de DNA, isso foi possível. Muitas pessoas saíram da cadeira depois do advento dos exames de DNA, que é uma prova mais forte. Mas, Hugo, o primeiro passo de você ter uma boa prova é você ter uma boa definição de um destino. Se você tem uma boa definição do destino, você pode através de uma observação, checar se o destino foi atingido ou não.
E eu só queria pontuar uma coisa. Quando a gente, você principalmente, fala de promessa, você fala a importância da promessa ser o mais específica e concreta possível. Porque quando ela é abstrata, é aquilo que você falou, vender mais é um conceito abstrato. E o problema de você ter algum conceito abstrato, principalmente na sua promessa, é que por definição, abstrato não é uma coisa, é uma coisa que não tem uma forma definida. Logo, duas pessoas podem ter diferentes interpretações em cima da mesma coisa. Por exemplo, vender mais. Às vezes eu escuto vender mais e acho que é vender 10 mil a mais. E você pode olhar e vender um real a mais. Você pode olhar e pensar em vender um real a mais. Agora, 6 em 7 não tem como eu e você pensar uma coisa diferente. E logo as provas, elas ficam cada vez mais... isso abre espaço para você realmente ter provas cada vez mais irrefutáveis.
Agora eu vou te falar o seguinte, você tem que usar a especificidade tanto na prova quanto na promessa, a gente volta em promessa como uma ferramenta e não como uma âncora. O que, que eu quero dizer com isso? A faca, ela pode ser uma ferramenta, como ela pode ser um problema. Se você usar ela mal, você pode ter até um problema de vida ou morte, né? Então, o carro é uma ferramenta ou é uma ameaça. Dependendo de como você dirige, ele passa de ser de ferramenta para uma ameaça. E a especificidade também, Hugo. Porque é o seguinte, a especificidade, alguns nichos são claramente específicos, os 6 em 7A, outros não são menos específicos. E você não pode deixar a especificidade te paralisar. Então, eu vou te dar um exemplo. É importante você entender isso. Eu vejo várias pessoas no 747 deixar de se paralisar. Vou te dar um exemplo. Hoje, no 747, eu falei sobre meditação, que era um nicho que eu entraria se eu perdesse meu alvará no nicho que eu tô. Eu perdesse meu alvará, é uma palavra errada, né? Se eu tivesse que mudar de nicho, as pessoas me perguntam muito isso, eu contemplo essa resposta. De tanto que elas me perguntaram, eu comecei a contemplar. E vamos pensar. E uma potencial Roma desse meu nicho para mim seria serenidade em tempos difíceis. Que é uma coisa mais subjetiva que serenidade? E que é uma coisa mais subjetiva do que tempos difíceis? Mas a gente pode deixar uma coisa mais específica, mas às vezes não específica. É o clássico da clássico frase atribuída ao Einstein: eu consigo fazer a física mais simples de se entender, mas ela não é simples. Mas ela nunca vai ser simples. Mas eu consigo ela fazer mais simples. Mas ela não é simples. Física não é simples. Mas eu consigo fazer ela mais simples. Dito tudo isso, uma coisa que o André Lima faz é que ele faz EFT, né? Que é uma terapia. Uhum. E ele pede para você se sentir algum incômodo. Você tem algum incômodo. Sei lá, alguma coisa está te incomodando. Às vezes pode ser uma ansiedade, às vezes pode ser uma coisa física, às vezes é um sentimento de procrastinação. Por exemplo, você está querendo fazer alguma coisa, mas você está procrastinando. Uhum. E ele pede para você observar esse incômodo. Ele pede para você observar esse incômodo. Fiz isso ao vivo com ele no podcast Faixa Preta. E ele pede para você, naquele momento, graduar aquele incômodo de 0 a 10. Subjetivamente. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira vender serenidade. Certo. Se eu chegar para você e falar agora: Hugo, quão sereno você acha que você está de 0 a 10? Não precisa me falar, não. Você acha que você conseguiria ter uma noção?
Sim.
Sim, eu acho que sim. Por quê? Porque você já viveu o seu momento 10 de serenidade alguma vez na vida, o que quer que seja 10 para você, e você já viveu o momento 0. Não já?
Sim.
E você já viveu o momento que você está vivendo agora. Então vamos supor que você chegue para mim e fale assim: Érico, no momento eu estou um 7 de serenidade. O que quer que seja? Um número aleatório, tá?
Uhum.
Você consegue se avaliar nisso. Agora eu vou chegar e falar assim: então eu tô falando serenidade em momentos difíceis. Aí eu vou chegar pro Hugo e vou chegar assim: agora eu queria que você avaliasse o quão difícil é o momento para você agora, nesse exato momento, de 0 a 10. E aí, quão difícil. Então, você conseguiria me avaliar de 0 a 10, subjetivamente, na sua opinião, quanto você acha que esse momento atual seu, nesse exato momento, é difícil?
Sim.
Por que que você consegue fazer isso? Porque você sabe o que é o mais difícil da sua vida, que seria um momento 10 de difícil. E você sabe o que é o zero de difícil? Tá fácil. Mamão com açúcar. Então é possível você... Vamos supor que você, em momentos difíceis, você tá no 5. Por quê? Porque seu mercado digital, sua empresa não tá falindo, tá prosperando. Olha que interessante. Algumas pessoas estão no momento 10 de dificuldade. E por que não zero? Ah, porque eu também tô trabalhando, tô fazendo meu trabalho. Então, até o que não é tangível, é tangível para você. E vamos supor que você está no 7 de serenidade agora e 5 no dificuldade. E vamos supor que aí eu chego e falo assim: então tá bom, Hugo, vamos fazer uma terapia, vamos meditar. E a gente medita. Ou reflete, podia ser qualquer coisa. Ou tomar um remédio, ou sei lá o quê. Ou nadar, ou fazer exercício. E vamos supor que essa técnica que eu apliquei em você foi eficaz. Tá bom?
Certo.
E aí você vai para serenidade De 7 você vai para 9. E a sua percepção de dificuldade do problema de 5 vai para 2. Às vezes acontece que a gente acha que não, a gente acha às vezes que está no momento 10 e de repente começa a perceber que, cara, a verdade, verdade. Dependendo.
Já passei então, coisa bem pior, né?
Já passei coisa bem pior. Não sei. Às vezes você tem perspectiva e às vezes você está num momento super light, mas parece que a coisa está super difícil. Então aqui você está. E esse método, talvez no caso aqui específico aleatório que eu falei, meditação, te levou para o 9 e para o 2. Você ficou mais sereno e mais difícil. E mais serenos em tempos independentes do momento estar menos ou mais difícil. Você entendeu que isso não invalida o método?
Entendi, entendi.
Era melhor se eu tivesse um aparelho que medisse o coeficiente de serenidade sua?
Era.
Inclusive tem aparelhos que medem isso. Né? Mediante ao que eles inventaram que é o negócio. Eu tenho um aparelho que mede isso. Não quer dizer que o aparelho é perfeito, mas eu tenho um aparelho que mede o coeficiente de calma. É um aparelho que eu boto na cabeça, ele mede as ondas cerebrais. E pelo menos é isso que ele me vendeu. Faz um gráfico, mas parece que é bem preciso. Então, eu acho que é possível você ser mais sereno. Então, se eu fosse aprender a meditar, minha Roma seria mais sereno em tempos difíceis. Minha Roma candidata no momento. E não seria específico bastante, mas seria mais específico do que simplesmente aprender a meditar. Os testemunhos das pessoas que fizessem o curso, eventualmente tivessem sucesso, seriam mais ou menos assim, cara, eu sou muito mais sereno em tempos difíceis. Deixa eu te dar um exemplo. Cara, ontem eu estava andando na rua e o cara bateu o carro. Isso é um tempo muito difícil para mim, porque eu estou em dificuldade financeira. Normalmente eu sairia e brigaria com ele. Mas agora é diferente. Eu mantive a calma e a serenidade. Tirei uma foto, chamei a polícia, fiz o que tinha que ser feito, a gente faz o que tinha que ser feito, mesmo no olho do furacão. E hoje eu resolvi esse problema. E eu estou sereno. Esse é um exemplo de uma pessoa que normalmente, para ela, não seria serena num tempo difícil. Ou ela fala assim, nossa, hoje foi muito interessante. Geralmente eu chegava e acontecia uma coisa que meu filho começava a chorar, eu começava a discutir com a minha mulher e ficava muito bravo com ela. E aquela braveza que ele fazia com que ela ficava mais brava, a gente ficava 2 dias sem falar. Hoje foi diferente, a coisa aconteceu, meu filho continuou chorando. Ele estava com desafios de chorando. Minha esposa estava brava comigo porque eu fiz alguma coisa que quebrou uma expectativa dela. Mas eu estava calmo. Não quer dizer que eu estava apático. Eu estava calmo, estava sereno. E com aquela serenidade, o meu filho parou de chorar. Eu consegui parar de chorar. Eventualmente demorou. Eu consegui acalmar minha esposa, explicar o que aconteceu. E hoje a gente está se falando ao invés de ficar 2 dias sem falar. Então, isso para mim é uma vitória. Porque isso não aconteceria. E por aí vai. Pode acontecer várias coisas. Hoje, sei lá, aconteceu uma piripoca no meu lançamento. O servidor de e-mail caiu. Antigamente eu ficaria desesperado, gritando, brigando. Mas hoje eu fiquei sereno. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu contratei um outro serviço, liguei para alguns colegas, resolvi. Não é que resolvi o problema, fiz o melhor que eu podia fazer naquela situação. E o meu lançamento não despencou. Então eu estou mais sereno em tempos difíceis. Por aí vai.
Show.
Então assim, o que eu quero dizer é que às vezes nem tudo é específico, mas ele precisa ser definido. A palavra saiu, sereno em tempos difíceis, em todos os testemunhos. E se você promete sereno em tempos difíceis e você deixa claro que sereno em tempos difíceis é a sua Roma, os seus alunos vão sacar, eu preciso ser sereno, não é no meio da montanha, isso é fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. Ali, sereno, nas férias, ímpar que é fácil. É sereno em tempos difíceis. Então, assim, se você dá esse vocabulário para sua audiência, ela vai tender a voltar com esse vocabulário. Mesmo que ela tenha que explicar o que significa isso para ela. Mas um lugar sem Roma é quando você não explica isso para ela. E aí ela explica de todo jeito, alguma coisa muito louca. Ah, estou menos ansioso. Mas não é a ansiosidade que eu prometi, era serena em tempos difíceis. É a mesma coisa, só que não. Você pode, só que não. Só que não é um encaixe perfeito. Você quer que a sua audiência ela fale, relate a promessa perfeita. Eu fui para Roma, eu não fui para a Europa, eu fui para Roma. Ah, eu prometo Roma, eu cheguei em Roma, o Coliseu é lindo. Ótimo. Não é, eu fui lá. Ah, dei uma passadinha lá, eu dei uma viajada. Dar uma viajada não é ir para Roma. Roma é Roma. Então, você quer que isso saia, porque quanto mais específico for a sua promessa, quanto mais específico você der esse vocabulário para sua audiência, eles vão tender a retornar com provas. Não é? É a mesma coisa do caso do assassinato, né? Não é eu saí às 7 horas, eu saí às 7 e 5, eu estava em Brasília, eu estava na minha casa, não é eu estava lá no Brasil. Gera dúvida. Então, é isso.
E, cara, já aproveitando aqui, você aterrizou e deu bastante exemplo do que seria uma boa prova, boa, assim, com uma intensidade, com uma boa intensidade, vamos dizer dessa forma. Mas qual que é o erro que as pessoas cometem quando elas estão pegando testemunhos e até usando os testemunhos? Qual é o tipo de testemunho que a pessoa coleta onde ela acha que ela está acertando, principalmente quando ela é mais faixa branca, mas na verdade ela está errando feio.
Então,
O que a gente fala é o antitestemunho.
O antitestemunho é o testemunho que não representa a chegada no destino. Então, um antitestemunho do Érico é alguma coisa do tipo: nossa, o Érico é tão legal, é tão atencioso, ele é tão, está sempre presente, ele é muito legal, adoro o Érico. Isso é uma testemunha do Érico atencioso, mas eu estou vendendo o Érico atencioso? Não, eu estou vendendo um destino. Qual que é o meu destino? Qual que é a minha Roma? Estou vendendo 6 em 7. Eu quero chegar. Antes eu não estava no 6 em 7, hoje eu tenho 6 em 7. Quando ela não fala que chegou ao 6 em 7, o que ela está falando? O Érico é tão atencioso, e tão isso, e tão aquilo, e apesar disso tudo eu não tenho resultado nenhum. Então é isso. Se eu for citar do lado da pessoa, aí é bom ser atencioso. Mas eu não vendo o Érico ser atencioso, apesar de eu precisar ser atencioso. Eu vendo destino. Eu quero ver. Eu fui para Roma. Adorei Roma. Nunca pensei que ia para Roma, agora vou para Roma. Tô em Roma. Eu nunca pensei que ia fazer um 6 em 7, agora fiz um 6 em 7. Então o testemunho deve, no seu âmbito geral, falar disso. Agora, se você não tem um testemunho sobre isso, aí você entra no feito é melhor que perfeito. Então, se você não tem, mas você tem que procurar, instruir, porque algumas pessoas não estão ligadas nisso. Elas têm treinamento.
Eu acho que o maior perigo desse tipo de testemunho é que a pessoa acha que ela está acertando. Porque eu não sei se aquilo faz bem para ela, porque, pô, é legal você ouvir uma pessoa dizer que você é atencioso. Nossa, o curso do Érico é maravilhoso. Eu entendi tudo. Super bem. O Érico explica muito bem.
Mas não é, cara, isso que eu vendo?
Exato.
Se eu pudesse te dar o 6 em 7 sem explicar bem, eu daria. O que faz a pessoa pagar 8 mil reais, 10 mil reais no meu curso, Hugo, não é o fato de eu ser atencioso. Isso não vale 2 mil reais. O que vale são 100 mil reais em 7 dias. É a possibilidade de saber o caminho para chegar aos 100 mil reais em 7 dias. Aí sim ela está entrando. Então, é um testemunho. Se esse um testemunho do Érico é legal, é um testemunho de 0 a 10,5.
Exatamente. Só para deixar bem claro, cara, porque eu acho que o mais perigoso é a pessoa achar que ela está acertando com um testemunho desse.
E outra coisa que é importante, testemunho, você tem que variar o formato. Então, algumas pessoas adoram ver um vídeo. Mas existem outros jeitos de você falar a mesma coisa. Por exemplo, escrevendo. Então, tem, por exemplo, no Telegram eu mando só testemunho escrito. É um outro formato. Qual que é um outro formato de vídeo? Em alguns casos, faz sentido. Não é um testemunho nem falado nem escrito. É uma imagem. Para alguns nichos, a transformação é visível, né? Um nicho de emagrecimento. É simples, você pode me falar, adoro o Érico, não fala nada, entra por um vídeo e sai para o outro. O que vale é como é que você estava antes e quando você emagreceu. Antes e depois. No meu caso, eu não tenho. A pessoa que faz 6 em 7 não tem necessariamente uma característica indiscutivelmente diferente. Algumas pessoas vivem a mesma vida. Então ela não anda de carro e faz isso. Às vezes ela só vive a mesma vida. Ela só muda o filho dela de escola, alguma coisa do tipo. Então não é necessariamente uma coisa instagramável. Mas aí que tá. Então a história precisa ser contada. Dito tudo isso, eu criei uma imagem que se reflete isso. O que, que eu fiz? Eu resolvi reconhecer as pessoas que faziam 6 em 7 uma vez por ano. E tirei uma foto. Então eu criei um troféu e dou para elas de reconhecimento. E esse reconhecimento sai uma foto. E nessa foto, na última vez, foram 713. Então, com uma foto, com 713 pessoas fazendo 6 em 7, isso só no ano passado, naquele evento, né? Podia estar fazendo 6 em 7 e não estar naquele evento, não está na foto, né? Não todo mundo que estava na foto, né? É uma prova. Então, aí eu criei uma outra prova.
Um outro formato, né? De apresentar a prova.
Um outro formato. Então, procurar outro formato. Qual que é um outro formato? Só o áudio. Às vezes umas pessoas me mandam um áudio agradecendo no Telegram, Érico, estou mandando esse áudio para te agradecer. Ó, aí eu às vezes mando esse áudio, olha esse áudio que eu fui, que recebi hoje. Inclusive faz tempo que alguém me manda um áudio de agradecimento, mas é muito bom. É muito bom, é um outro formato. Existem vários formatos. E você tem que misturar esses formatos, é importante. Algumas pessoas só acreditam lendo, outras pessoas só acreditam escutando, outras pessoas só acreditam lendo e outras pessoas só acreditam no formato mixado. E eu acho que você precisa infectar, assim, apresentar essa prova cerca de 3 a 7 vezes para a pessoa acreditar. As coisas demoram para acreditar. O ser humano demora para... Então não é da primeira vez que você me escutar que você vai acreditar em mim. Mas, pô, vai chegar uma hora que você vai falar, mas é tanta gente, será que ele contrata? Será que tudo isso é ator? Meu Deus, ó, vou contactar um diretamente pra ver. Cara, faz sentido.
E aí, só antes da gente entrar num assunto mais profundo aqui, que é uma pergunta que sempre chega, cara, qual que é a diferença de prova social e prova?
Ah, que então legal.
Existem esses dois gatilhos.
Dois gatilhos.
Parece
mentais.
Que é a mesma coisa, mas não é.
Não é. Prova social é uma indicação que aquilo é verdade. Mas não é uma prova que aquilo é verdade. Por exemplo, um restaurante com a fila cheia é uma indicação que aquele restaurante é bom, mas não prova que ele é bom. Tanto é que em Brasília tem outros... claro que prova, senão as pessoas não estavam lá. Não é bem assim, não. Nossa, em Brasília tinha uma boate que chama Zoom. E aí, na época da Zoom, lá no Gilberto Salomão, tinha essa boate. E aí, o que os caras faziam? Não deixavam ninguém entrar na boate, deixavam formar uma fila. Às vezes eu entrava, a boate estava boa lá nos meus tempos, vamos na Zoom, deve estar cheio. Chegava lá, tinha aquela fila, aí de repente começava a entrar a fila, chegava lá, não tinha ninguém. Então, a fila indicava que a boate estava boa, mas não necessariamente ela estava boa. Então, a prova social indica que uma coisa é boa, mas não necessariamente que é boa. Então, vamos lá, vamos mudar para o digital. Ter muita gente vendo um vídeo é uma indicação que o vídeo é bom, mas não necessariamente é bom. Visualizações é uma fila, é a fila no mundo digital, né? Um dia eu tava minha esposa na cozinha, eu falei, e aí, o que você tá fazendo aí? Ah, tô vendo essa live. De quem? Inclusive, era de quem que era, cara? Ítalo Marci. Eu falei, nossa, Juliana aí, vendo uma live do Ítalo Marci, interessante. E aí, tá boa? Eu falei assim, não sei, tinha 18 mil pessoas, eu resolvi entrar. Olha que louco. Então, as 18 mil pessoas prova que aquela... Lives era boa? Na verdade, não necessariamente. Então, agora, uma prova que para aquela pessoa é, desde que o testemunho seja íntegro e verdadeiro. Então, a prova é diferente da prova social. Agora, quando tem muitas provas, você tem a combinação das duas coisas. O volume, né, com a prova social. Então, aquela foto que eu dei é matando dois coelhos com uma cajadada só. E em uma foto, eu provei. Afinal, eles estavam segurando 6 em 7, então funciona, né? É uma prova. E, em conjunto, tinha uma prova social. Então era muita gente. Então ali, às vezes, tem. Quando existe provas em números, você mata dois coelhos. Mas você pode lidar. Por exemplo, você pode fazer um anúncio para um vídeo e ter 1000 visualizações, não pode? Pode. Quer dizer que o vídeo é bom? Não necessariamente, você fez um anúncio. Então. Prova social é diferente de prova. Apesar de você sempre procurar fazer as duas coisas, porque as duas coisas funcionam. Funcionou com a minha esposa, funciona com o resto.
Show. Então, com isso claro, vamos para a próxima aqui. Alguém que está vendendo um curso, tem o método, tem a Roma definida, vendeu o curso. Cara, como é que essa pessoa... Existe uma maneira eficiente de conseguir essas provas, ou é uma coisa que a pessoa tem que deixar acontecer naturalmente? Ah, vende o meu curso e espera as pessoas virem falar comigo que tiveram a transformação.
É, dá para você também, quando você planta, dá para você esperar a natureza nascer organicamente, ou você pode plantar e colher com integridade, com honestidade. Então, sim, existe. Passo número um é ter a Roma bem definida. Sem Roma bem definida, nem seu cliente vai chegar e vai saber que chegou a Roma. Pode ter chegado a Roma 25 vezes e não vai saber.
Passo dois... Só um pouquinho nesse passo 1, é que chegou uma pergunta ao vivo, eu acho que ela encaixa bem. Como é que eu vou saber se a minha audiência entendeu, que ela entendeu a minha Roma?
Um bom jeito de medir é se ela comprou. Se ela fala sobre isso. Quando ela faz uma pergunta... Ela faz uma pergunta relativa a Roma. Então, se ela está no seu negócio e não está fazendo pergunta sobre serenidade em tempos difíceis, é porque ela não sacou Roma.
Entendi.
Então, quando ela tem dificuldade de chegar a Roma, ela pergunta sobre como chegar a Roma. Se você quer chegar a Roma e não sabe onde Roma, você para na esquina e faz o quê? Pergunta. Aí você pergunta o quê? Onde é que é Roma? Aí o cara vai te explicar um caminho grande. Você decora os primeiros 20 metros. Quando chega aos primeiros 20 metros, você fala de novo o quê? Como é que chega a Roma? Então, Roma tá na boca dela o tempo inteiro, pelo bem ou pelo mal.
Show.
Assim que você sabe. E qual foi a outra pergunta? Como é que você tem? Então, um é isso. Dois é você incentivar e celebrar com seus alunos quando eles chegarem a Roma, nas comunidades.
Só para deixar claro, né? O Érico voltou na pergunta que eu fiz, que é como é que uma pessoa que vendeu um curso consegue provas? Então, ele falou, passo um, ter a Roma bem definida, passo dois, é o que ele tá falando.
Incentivar a celebrar a Roma. Por que você celebra o seu aniversário? Porque alguém incentivou você a fazer, todo mundo faz. Então, eu criei uma cultura, um princípio, a gente volta ali, que celebrar você chegar a Roma é bom. E é bom, eu acho que é bom, só que eu lembro ele o tempo inteiro. Então, no meu curso, eu falo, cara, quando você chegar lá, celebra. Porque além de você ser um sentimento incrível para você, vai inspirar outras pessoas. Isso vai ser bom, quanto mais pessoas chegarem a Roma, mais fácil vai ser chegar a Roma. E ir para outras Romas também. Eu falo isso. Então, incentivar a celebração. Como? Através dos testemunhos. Então, eles vão dar um sinal de fumaça quando chegar em Roma. Lá na comunidade. Que eles vão celebrar do mesmo jeito que eles celebram um aniversário. É uma cultura. Ninguém inventou. Quem que inventou essa que tem que cantar parabéns para você? Quem que inventou? É inventado. E a gente celebra, e por isso a gente sabe quando faz aniversário. E aí a gente celebra. Com a celebração, você vai ter um indicativo de pessoas que chegaram a Roma. Esse é o primeiro.
Uhum.
É um primeiro. Dois, o segundo, você vai poder procurar outros formatos. Você pode mandar um troféu para ela, isso vai deixar Roma instagramável. Ela vai tirar foto com o troféu. Geralmente quando você manda o troféu para uma pessoa, a pessoa celebra de novo tirando foto. Geração Instagram, nós. No mundo Instagram. Segunda coisa é que você pode chamar para uma entrevista. Olha, será que você pode fazer uma live comigo para contar essa história para outras pessoas? E a maioria das pessoas adoram contar essa história. A maioria das pessoas tem um senso de contribuição muito grande. E, como fazer? Liga o celular do jeito que eu estou ligando aqui com o Hugo. O Instagram é uma boa ferramenta, mas tem outras também. Sim. E fala com ela. E aí você tem um outro formato. E aí tem outras maneiras mais incentivadoras. Aí tem uma maneira que chama R2X, que é uma maneira um pouco mais intensa, né? Quando você tem muito mais alunos, que é você fazer um concurso de testemunhos, brutalmente honesto. Então tem que ser, enfim, você pode... Cara, eu queria criar uma base de testemunhos e... eu resolvi fazer um concurso de testemunhos para trazer à tona as histórias. E eu resolvi... E eu vou, de uma forma, dar 3 horas de consultoria para a pessoa que tiver o melhor testemunho. Regra número 1, não pode mentir, tem que ser brutalmente honesto. Regra número 2 é gravar um vídeo e escrever um testemunho. Desde que seja verdade, está valendo. E aí as pessoas vão estar incentivadas a fazer isso, de uma maneira ou outra. Então, desde que você esteja fazendo com integridade, que não deixe a pessoa mentir, aquela coisa toda, é uma história verdadeira, tá valendo. Uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Ninguém rouba a sua história de você. Você pode fazer assim também. Mas, e às vezes você tem uma parada de você... Ah, Érico, não sei se o meu aluno teve resultado. Liga para todos eles. Eu tive 10, no começo é assim. Vou ligar para eles. Liga e oferece uma ajuda. No processo de receber ajuda, você vai, o primeiro passo da ajuda é você distinguir onde a pessoa está. Né? O médico tem que distinguir. Se, ah, Hugo, o que, que você está? Ah, eu estou muito bem, Érico. Eu já fiz o 6 em 7, quero ir para o próximo nível. Opa, deixa eu te explicar como é que vai para o próximo... Opa, deixa eu te explicar como é que vai para o próximo nível. O próximo nível é assim, assim, assado. Inclusive, será que eu posso te entrevistar para você contar essa história de como você chegou até o seu primeiro 6 em 7 até agora? Geralmente, quando você faz alguma coisa para uma pessoa, a pessoa tende a ser recíproca. Então, quando você liga para os seus clientes, ajuda os seus clientes. 2, você ajuda mais pessoas a chegar ao resultado. 3, é a reciprocidade aumenta. 4, se elas tiverem um resultado, não sei nem porque eu falei 1, 2, 3 e 4... Mas se elas tiverem resultado, elas vão tender a estar mais propensas a conversar com você.
Boa. E se a pessoa é um completo faixa branca? Ou seja, ela nunca fez uma venda. Não ainda, pelo menos. Como é que ela vai fazer para conseguir as provas, as primeiras provas dela? Assim, é por como isso é que...
Um caminho é fazer o lançamento de semente. Por isso que o lançamento de semente você não precisa vender 20, 30. Você não precisa de prova para fazer uma venda. Uma não precisa. Milhões, talvez sim. Uma não precisa. E é por isso que você faz o lançamento de semente. E aí, quando você fizer a sua primeira venda, você trabalha com essa pessoa para ela ter resultado. Se você não faz nenhuma venda, é isso. É isso. Trabalha, dá muito mais do que você prometeu para essa pessoa. Agora, tem gente que faz até o pro bono. Trabalho de graça. É uma linha tênue, porque eu acho que quando a pessoa não paga nada, ela é menos comprometida e menos chance de dar resultado, mas feito é melhor que perfeito. A prova vale mais que o dinheiro que a pessoa te paga para ter a prova.
Eu penso que se eu fosse fazer um negócio de graça, eu procuraria antes de fazer de graça, tipo, fazer um esquema de, ó, custa tanto, vamos dizer, custa R$1.000, só que se você... entrar, você me paga R$1.000, se você fizer tudo que eu disser para você fazer, eu te devolvo os R$1.000. E aí,
que teoria. Vários jeitos. O ideal é os R$1.000, nem pelos R$1.000, é mais pelo comprometimento.
Exatamente. Porque a maior dificuldade quando você faz alguma coisa de graça é comprometimento da pessoa que tá do outro lado, né?
Exatamente. Dito tudo isso, você só precisa de um cisne negro para provar que nem todos os cisnes são brancos. Um único cisne negro prova que nem todos os cisnes são brancos. Então, uma prova cria uma trinca na crença que aquilo não é possível. E essa trinca é a primeira trinca para você quebrar essa crença limitante. Várias trincas desabam a crença. Ela já não é mais uma crença limitante. E você precisa trincar essa janela.
Uhum.
Você precisa de uma trinca, você não precisa destruir a janela. Não começa assim, você cria uma trinca. Um cisne negro é o suficiente para provar que nem todos os cisnes são brancos. E a primeira trinca, adivinha quem é? Ela já existe. É você. Você precisa ser essa trinca.
Eu ia falar exatamente isso.
Porque se você não é essa trinca, cria-se uma janela mais resistente. Por que que você está ensinando isso e nem você sabe fazer? Você está fazendo para ganhar dinheiro de mim. Não é porque isso é verdade. Acontece muita gente que quer ganhar dinheiro com marketing digital sem nunca ter feito marketing digital. Ele é tão bom em marketing digital que nunca conseguiu aplicar em si mesmo. Pô, é uma trinca forte. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, ter resultado, independente se você está ensinando ou não. Depois você ensina. E tá tudo bem fazer isso. Mas e se você não fizer isso, você vai tender a ter bastante dificuldade no processo. O que a maioria das vezes acontece é que quando as pessoas têm resultado em outras áreas, elas esquecem de ensinar marketing digital. Elas começam a ter o resultado nas outras áreas. Engraçado, né? Mas, dito tudo isso, é trinca. Você precisa de uma... A prova é uma trinca e uma crença que limita a pessoa. Várias trincas, a janela... A casa cai. Vamos dizer, a janela quebra. E quando quebra, quebrou a crença. Quebrou a objeção. É por isso que a gente chama de quebrou a objeção. Você colocou uma trinca na objeção, vai colocando trincas, trincas, trincas. E quebrou, uma hora cai.
Você fez uma promessa, a pessoa falou, cara, isso não é possível. Você vai lá e apresenta uma prova, bum.
E aí você trinca.
Trinca,
trinca, trinca, trinca, trinca, trinca, trinca, trinca, trinca, bum.
E só lembrar, nem sempre é possível, mas boa parte das vezes a primeira trinca é você mesmo.
É, e eu vou falar, na maioria brutal das vezes, mais de 90% deve ser você mesmo. O personal trainer que é gordinho não funciona. Ele pode ser outra coisa. Eu posso ser gordinho, personal trainer não. Exato. Pensa bem, a pessoa pensa, ué, se é tão bom isso aí, por que ele não faz com ele mesmo? Se nem ele quer aplicar o que ele fala.
Exatamente, exatamente. E é isso, então, em você mesmo, lança o seu semente, dá o seu melhor, cara, as primeiras provas vão vir. E se é uma coisa do tipo, você ensina a emagrecer, mas nunca foi gordo? Cara, pega alguém, trabalha com essa pessoa. Ou cobra e diz que você devolve tudo se ela fizer tudo para ter um comprometimento maior, ou se na pior das hipóteses, de graça. Só de graça, cuidado com o comprometimento de quem tá ali do outro lado. Porque não adianta você ensinar e a pessoa não fazer, se ela não fizer, né, não vai ter nunca resultado. É. Bom, cara, então é isso aí.
Tem uma parada que é interessante, é ter paciência. A maioria das pessoas não tem paciência. Elas querem fazer 3 abdominais e chapar a barriga. Elas querem correr uma semana e emagrecer 20 quilos. Elas não dão tempo. E a última dica é paciência. E a paciência não significa esperar. Eu acho que paciência não é esperar. É mais resiliência do que esperar. É fazer e continuar fazendo mesmo sem resultado no começo. Porque algumas coisas demoram. Alguns produtos demoram 3 anos para ter provas. Né? O Gerson Aragão, acho que ele fala nesse nível de... Eu não sei se falou 3 anos, mas ele lembra. Ele fazia com parada de passar em concurso. E como passar em concurso não é uma coisa da noite para o dia. São muitos anos. E às vezes tem concurso, às vezes não tem. Então demora para ter os primeiros resultados.
Mas ele continuava fazendo.
Mas ele continuou fazendo. E hoje em dia é um faixa preta. Muito então, bom. Assim, a paciência, mais no sentido de resiliência do que de de paralisação. Paciência não é estar paralisado. É fazendo, independente do resultado no começo. Porque quando vinha a trinca, você pega uma boa trinca, a casa cai, a janela quebra. E quebrou a janela, é uma enxurrada. A sua performance aumenta brutalmente. É que nem um rio. O rio tá lá, o fluxo. Aí tem uma barreira barragem. No rio. Uma barragem. Você tira aquela barragem, bum! Tudo fica mais fácil. Você vai tirando uma peça de cada vez da barragem. E aí a barragem parece que não quebra, né? Aí chega uma hora que você tira a última peça e ela desaba. Você já viu barragem quebrando? Ela desaba. Eu acho que no digital acontece esse desabamento. Você faz um conteúdo, não dá certo. Você faz um conteúdo, não dá certo. Você faz um conteúdo, parece que é a mesma coisa. E de repente quebra a barragem. E quando quebra a barragem, bum! E aí as pessoas dizem, uau, que massa! E você sacou. Ah, entendi. Não foi a última peça que você tirou que quebrou a barragem. Foi o conjunto de todas. Mas vai parecer que foi a última, né?
Exatamente, cara. Exato. Isso aí, cara. Então, valeu. Um grande abraço. E até o próximo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.